Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Atas 44 e 45. Aptam à apreciação alguma matéria, não havendo. Quem vota, podemos votar em conjunto, não há nada, ninguém se opõe. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2. Petições. Apreciação e votação do relatório da petição 49-17-1, por uma política energética equilibrada. Deputada relatora Sónia Margarida Fernandes, do grupo parlamentar do PSD, a quem eu vou pedir para apresentar o relatório. Era na sala ao lado, só para perceber se começa ou se passa. Falei pausadamente para dar tempo à secretária de se sentar. E tem a palavra a senhora deputada, assim que conseguir assentar a reais, para essa expressão, uma expressão ainda do São João, que possa apresentar o relatório. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Estava ali ao lado, num ponto crítico da discussão. Quanto à petição que ora está em apreço, a número 4917-1, ela tem como primeiro peticionário o movimento pelo gás renovável e versa sobre uma política energética equilibrada. Os 1.016 subscritores desta petição defendem uma política energética que assente na complementaridade entre a eletricidade e o gás, incluindo os gases renováveis, de forma precisamente a reforçar a segurança do abastecimento, a resiliência do sistema energético e a liberdade de escolha dos consumidores. No entender dos subscritores, esta necessidade do país tornou-se mais evidente com o fenómeno ocorrido com o apagão elétrico de 28 de abril de 2025, o qual veio evidenciar a vulnerabilidade de um sistema energético excessivamente dependente de uma única fonte de energia e de uma única infraestrutura. Assim, propõem a promoção da complementaridade entre as redes elétricas e de gás, contudo, evitando uma eletrificação total, que, no seu entender, poderá comprometer a segurança do sistema e também aumentar os custos para os consumidores. E, como tal, sustentam a adaptação das infraestruturas de gás para a utilização de gases renováveis, pelo que, no seu entender, deve ser prevenido o desinvestimento nestas infraestruturas. Simultaneamente defendem o investimento na produção nacional de gases renováveis por ter potenciais benefícios ao nível do emprego, do desenvolvimento local e independência energética. Defendem ainda a salvaguarda do direito dos consumidores a escolher a solução energética mais adequada às suas necessidades. Em suma, os peticionários entendem que a segurança, a resiliência do sistema energético nacional depende da existência de uma matriz diversificada de fontes de energia e de infraestruturas. Quanto à análise da petição, dizer que esta cumpre os requisitos legais e formais, sendo a pretensão nela expressa legal, atendendo que se trata de uma petição subscrita, como referi, por 1.016 cidadãos, a mesma não pressupõe a sua apreciação em plenário. De acordo com as pesquisas efetuadas, não se identificaram iniciativas sobre a matéria em questão. Foram ouvidos os peticionários em audição de 26 de março de 2026, cujo relatório final da mesma encontra-se anexado. Enquanto relatora do presente parecer, abstenho-me de emitir opinião sobre a petição em análise. Deixo uma palavra de apreço e de agradecimento aos serviços da Comissão pela nota técnica também ela anexa. E quanto ao mais, remeto para o presente relatório, bem como para os documentos que o acompanham em anexo, a referida nota técnica e a súmula da audição dos peticionários realizada em sede de reunião desta Comissão, como referi, a 26 de março. Nada mais me cumpre transmitir a não ser dizer-vos muito obrigada pela atenção dispensada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à discussão. Os deputados, quem pretende usar a palavra? Ninguém, pelos vistos, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, relatório. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo mesmo. Passamos ao ponto, e portanto ele é votado, este não vai para plenário, porque tinha 1.600 e tal, é comunicado só aos aos peticionários. Ponto 3, iniciativas legislativas, distribuição, projeto de lei número 673, da 7 primeira, livre, devolver o copo, ajudar o planeta a garantir a devolução do valor pago por copos reutilizáveis em festivais e outros espetáculos. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Será a Sra. Deputada Manuela Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 4, projetos de resolução, metodologia. Projeto de resolução 1037, 17 primeiro do Chega, recomendo ao Governo a adoção de medidas urgentes de proteção ambiental, motorização técnica e intervenção estrutural no antigo aterro de São Pedro de Maceda, no Conselho de Ovar. Metodologia é, deputado Romel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para ser discutido em sede de comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Projeto de resolução 1056, 17 primeiro do PSD, recomendo ao Governo a criação do Observatório da Lagoa de Óbidos. Sr. Deputado Carlos Cassão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será em comissão também.
Sr. Deputado, projeto de resolução 1074, 17 primeiro do PS, recomenda ao Governo a criação de um projeto piloto de produção e aplicação de biochar. A palavra, Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É em comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Projetos de resolução. O primeiro projeto de resolução é o projeto de resolução 545, da 7 primeira livre, recomenda a ventilação do identificado público para aproveitamento de energia solar fotovoltaica. Peço à Sra. Deputada, com a minha, para não errar no nome, que eu estou aqui com uma... Exatamente, Patrícia, não leva do Gonçalves, peço desculpa. Sr. Gonçalves tem a palavra para apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O LIVRE vê no edificado público um grande potencial como infraestrutura energética para a transição energética e as coberturas do edificado público são um ativo subaproveitado que nós consideramos no qual se deve investir através da e que temos que começar por inventariar escolas, hospitais, tribunais e outros imóveis de Estado, sendo isto um passo muito simples e muito básico para acelerar a produção descentralizada de energia solar fotovoltaica. Ao mesmo tempo, isto ajudará a reduzir a fatura de energia para o setor público e contribuir para as metas de descarbonização. Que melhor forma temos de incentivar os privados a dar este passo, se não dar o exemplo no setor público e instalando, na medida do possível, painéis solares nas coberturas e telhados de infraestruturas em zonas já artificializadas? O Estado deve, assim, usar o seu património para aumentar a capacidade instalada e conferir maior resiliência ao sistema energético, dando escala a exemplos que se revelaram muito úteis durante o apagão, como, por exemplo, foi o caso da Universidade de Coimbra. Vale sempre a pena lembrar o estudo realizado pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia em 2023, que se debruçou, entre outras coisas, no potencial de instalação de energia solar descentralizada em áreas artificializadas, incluindo, como já referi, edifícios de saúde, ensino, culturais, turísticos e militares. Este estudo revelou o potencial técnico da instalação, que prefaz 23,33 gigawatts de produção de energia solar fotovoltaica, o que é mais do que a média para 2030, definida no PNEC 2030. No entanto, destes 23,33 gigawatts, apenas 2,15 correspondem à tipologia edifícios de saúde, ensino, culturais, turísticos e militares, o que corresponde a quase metade da meta para a produção solar descentralizada. Então, o que propomos aqui é simples: perceber qual é a capacidade do edificado público para a instalação de painéis solares e propomos o passo zero para uma transição energética, democrática e descentralizada com o Estado como promotor. Em primeiro lugar, saber onde instalar painéis, depois quais os edifícios com melhor exposição e onde há necessidade de reabilitação, ou que imóveis podem integrar comunidades de energia, entre outras informações relevantes, para poder, enfim, trilhar o caminho da descentralização da produção de energia de fontes renováveis. Obrigada. É isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, passamos à discussão. Quem pretende usar a palavra? Sra. Deputada Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O projeto de resolução apresentado pelo LIVE prossegue um objetivo meritório e alinhado com as prioridades da transição energética, ao procurar valorizar o potencial solar do edificado público, reforçar a produção renovável descentralizada, reduzir a fatura energética do Estado e promover o autoconsumo. Neste domínio, o Estado deve dar o exemplo, reduzindo os consumos, melhorando o desempenho energético dos seus edifícios e aproveitando, sempre que técnica e economicamente adequado, as respectivas coberturas para a produção de energia solar fotovoltaica. O problema não está, portanto, no objetivo da iniciativa, está na resposta proposta e na falta de demonstração de que é necessário criar um novo mecanismo para o alcançar. O LIVE propõe que a Istamo, em articulação com as autarquias locais, realize um inventário nacional detalhado dos edifícios do Estado com potencial solar e que, com base nesse levantamento, seja definido um plano faseado de investimento até 2030. Contudo, a iniciativa não esclarece suficientemente o valor acrescentado da solução face às medidas já em curso, a metodologia a adotar, os critérios de priorização dos edifícios ou a forma como será avaliada a viabilidade técnica e económica de cada intervenção. Também não concretiza o modelo de coordenação institucional, designadamente a repartição de responsabilidades entre a Estamo, as autarquias e as diferentes entidades proprietárias, gestoras ou utilizadoras dos edifícios. Ficam igualmente por perceber a articulação com os instrumentos de política pública que já se encontram em vigor. Estas questões são particularmente relevantes porque esta matéria já está enquadrada por instrumentos de política pública em execução. O principal destes instrumentos é o programa EcoApp 2030. Este programa estabelece objetivos de redução de consumos de energia e das emissões, de renovação energética do edificado público e de reforço da capacidade de produção da energia renovável. O programa dispõe de uma estrutura de coordenação e acompanhamento, envolvendo a Direção-Geral de Energia e Geologia, a Agência Portuguesa do Ambiente e a ADEN. As entidades envolvidas devem designar gestores de energia e recursos, elaborar planos de eficiência e descarbonização e reportar informação através do barómetro EcoApp, instrumento que permite caracterizar os consumos, integrar os respectivos planos e monitorizar o cumprimento das metas estabelecidas. Existe já, portanto, um quadro abrangente e completo de planeamento, recolha de informação, acompanhamento e execução em matéria de eficiência energética nos edifícios públicos. A iniciativa do LIVRE não demonstra de que forma o inventário agora proposto se articula com este quadro, nem que a criação de um novo procedimento permitirá alcançar resultados que não possam ser prosseguidos através do aperfeiçoamento e da execução do EcoApp 2030. Correndo o risco de introduzir sobreposição de competências, duplicação de tarefas e ineficiências no funcionamento da administração. Importa ainda sublinhar que esta política está nas prioridades do Governo. Muito recentemente foi aberto, no âmbito do Programa Sustentável 2030, um aviso com uma dotação de 40 milhões de euros para promover o desempenho energético dos edifícios da Administração Pública Central, com uma taxa máxima de cofinanciamento de 85% a fundo perdido. Neste contexto, são apoiadas intervenções de eficiência energética e hídrica, sistemas de gestão inteligente da energia, a instalação de painéis fotovoltaicos e de outros equipamentos de produção de energia renovável para autoconsumo. O aviso decorre em três fases de seleção, prolongando-se até 22 de março de 2027. Existe, assim, financiamento, calendário e mecanismos de execução destinados a concretizar intervenções no património público na área da eficiência energética. O Governo não se limita, portanto, a reconhecer a importância do tema e está a mobilizar recursos e instrumentos para transformar objetivos em investimentos concretos. Isto não significa, naturalmente, que o trabalho esteja concluído. É necessário acelerar a execução, melhorar a informação disponível e assegurar que os investimentos produzem resultados efetivos. Devemos, contudo, evitar a criação de estruturas ou procedimentos paralelos ou redundantes sem que esteja demonstrada a sua necessidade e sem uma articulação clara com os mecanismos já existentes. Por estas razões, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece o mérito do objetivo prosseguido pelo LIVRE, mas considera que a iniciativa não demonstra suficientemente o valor acrescentado face aos instrumentos de política pública já existentes e em execução. Devemos evitar duplicações e concentrar esforços na execução, articulação e aperfeiçoamento dos instrumentos que já se encontram disponíveis. É com base nestes pressupostos que o Grupo Parlamentar do PSD apreciará a presente iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado O Costa. Por acaso tenho dúvidas, não é por inscrição. É por inscrição, peço desculpa, não estou errado. Portanto, Sr. Deputado Hugo Costa e depois o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, seria naturalmente indiferente começar por quem entendesse. Naturalmente, cumprimentar a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, cumprimentar o LIVRE por esta iniciativa e depois desta intervenção do PSD também dar uma nota. Estamos perante um projeto de resolução e não perante um projeto de lei. Não compete aos projetos. Acho que também é importante esta leitura prática. Não compete aos projetos de resolução dizer quem é que articula, quem não articula, dizer como é que se faz o sistema. Por isso é os projetos de lei. Isto é um projeto de resolução. O projeto de resolução é um enunciado político que recomenda ao Governo de determinada matéria. A senhora deputada fez uma intervenção, parecia que falava de um projeto de lei. Acho que temos que fazer essa diferenciação na Assembleia da República, que é um projeto de resolução e que é um projeto de lei. Um projeto de resolução não faz, nem pode fazer, o que a senhora deputada aqui colocou, por caso contrário, seria um projeto de lei, uma recomendação. Já agora, é uma recomendação que chega ao ponto que, mesmo que seja aprovada e o Governo não o faça, não tem consequência. Para nós percebermos o que é que estamos aqui em concreto a falar, estamos a falar de uma recomendação ao Governo, ou seja, a Assembleia da República, que recomenda ao Governo que, diante das suas possibilidades, procure resolver esta matéria. Por isso, também não percebemos a intervenção do PSD, porque achamos, naturalmente, que é importante o identificar público e colocar o identificar público ao serviço da população, colocar o identificar público também ao serviço daquelas que é a transição energética. Achamos que a iniciativa do LIVRE tem as suas características meritórias. Obviamente, falta o enquadramento, falta também, caso o Governo queira avançar com esta matéria, como é que se operacionaliza, mas aí, naturalmente, quer a STAMO, quer o próprio Governo terá essas capacidades. Por isso, achamos que, sendo essa iniciativa meritória, quer para os objetivos de carbonização, quer também para o cumprimento de metas, quer simultaneamente para aquela que deve ser o Estado deve dar o exemplo aos privados, ou seja, é um ponto importante. E da mesma forma que na legislatura passada votámos a favor da iniciativa sobre as escolas, que o LIVRE aqui também colocou à Assembleia da República, votaremos no mesmo sentido a favor desta iniciativa, que consideramos meritória, obviamente, mas que, caso o Governo venha a querer efetuá-lo, terá que ser sempre operacionalizado. Muito obrigado.
Agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, do Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução 545-17-1, que é apresentado aqui pelo LIVRE, propõe fazer um levantamento nacional dos edifícios públicos com potencial para a instalação de painéis solares, com vista à definição de um plano de investimentos até 2030. A posição do Chega é de abertura à discussão desta iniciativa, reconhecendo que faz sentido avaliar melhor o património público e perceber de que forma os edifícios do Estado podem contribuir para reduzir os custos energéticos e aumentar a eficiência dos serviços públicos. Defendemos que o aproveitamento das coberturas e áreas já construídas pode ser uma alternativa mais equilibrada do que continuar a ocupar solos agrícolas ou zonas sensíveis com grandes centrais solares. Ao mesmo tempo, consideramos essencial que este processo seja feito com um rigor técnico e racionalidade económica. Nem todos os edifícios têm condições para este tipo de instalação, sendo necessário avaliar questões estruturais, custos, ligação à rede e, evidentemente, o retorno do investimento. O Chega alerta ainda para a necessidade de evitar mais burocracia e planos sem execução prática. Qualquer levantamento deve servir para produzir resultados concretos e benefício real para os contribuintes. Relativamente às comunidades de energia, entendemos que podem ser analisadas caso a caso, desde que existam vantagens económicas e locais claras. Em suma, o Chega considera importante discutir soluções que promovam eficiência energética, redução de desperdício e melhor utilização dos recursos públicos, sempre com respeito pelo território, contas certas e defesa do interesse nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava a dar só tempo ao Sr. Deputado Osteixeira para perceber se ele queria intervir antes de passar, não? Então dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do LIVRE para poder fazer o encerramento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, realmente o Sr. Deputado o Costa do PS disse uma coisa que é verdade. Isto é um projeto de resolução. Nós não temos que estar a detalhar num projeto de resolução exatamente toda a forma como se vai implementar. Agora, o que o LIVRE está aqui a propor é centralizar a informação sobre a capacidade das coberturas de edifícios públicos para albergarem painéis solares no mesmo relatório. E nós gostávamos de saber se existe algum sítio onde é que estes dados estejam agregados, que nos digam, e porque então se houver, ponhamos isso ao serviço de todos nós e façamos o plano, mas nós sabemos que não existe. Vocês conseguem responder, senhores deputados, qual é o potencial de instalação em edifícios públicos que temos hoje em dia? Não sabem, não têm o levantamento feito, e é isto que o LIVRE hoje pretende propor, é que se faça o levantamento, que se faça o estudo e que se perceba qual é o potencial que nós estimamos que seja alto de fotovoltaico das coberturas dos edifícios públicos, e relativamente à crítica que nos foi feita. E, portanto, este PR vem responder a esta questão, é uma recomendação ao Governo, e nós estamos simplesmente, como sempre, a querer contribuir para soluções mais ágeis, mais concretas e rápidas dos problemas com que todos nós nos defrontamos hoje da transição energética. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada.
Era uma intervenção à mesa, se faz favor, Sr. Presidente.
Tem palavras, Ana Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Gostava muito de agradecer a explicação que me fez o deputado do PS. Uma explicação entre o projeto, a distinção entre o projeto de resolução.
Sr. Presidente, que essa interpelação é à mesa, penso eu.
É? Mas posso continuar, não é?
Posso fazer intervenção, mas tem que ser para mim, porque é a mim.
O grupo do PSD faz a apreciação de forma que entende, naturalmente, e não podemos partir do princípio de que nada existe, e há um enquadramento desta matéria, e com o qual tem de haver compatibilização, por isso nós não deixamos de ter sempre um grau de exigência elevado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos, Sr. Deputado José Miguel Teixeira, ele tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Relativamente ao projeto que o LIVRE apresenta, a Iniciativa Liberal não tem qualquer objeção de fundo, mas não posso deixar de dar nota do seguinte. Do ponto de vista das necessidades que o país tem e terá no futuro relativamente à energia elétrica, o contributo que os edifícios públicos podem dar para suprir a procura que vamos ter vai ser muito reduzido. Como é, genericamente, o contributo da maioria dos edifícios em Portugal. O que acontece é que há uma tradição, não só em Portugal, mas em vários países, de várias forças políticas que se sentem desconfortáveis com o desenvolvimento de energias renováveis, propriamente dito, em greenfield, em grandes centrais, focam-se nos parques de estacionamento, nos telhados dos edifícios, no autoconsumo e nas comunidades de energia renovável como escape e como forma de apoiar as energias renováveis sem as apoiarem em toda a sua extensão, especialmente naquela extensão que pode suprir as necessidades do ponto de vista industrial, que é uma coisa muito diferente de necessidades urbanas e do consumo doméstico de energia elétrica. Portanto, a Iniciativa Liberal nunca se irá opor a projetos que fomentem este tipo de desenvolvimento, mas irá sempre apontar que isto é manifestamente insuficiente e que o foco político que tem existido em meter painéis em telhados denota é uma falta de coragem de apoiar o tipo de projetos que o país realmente precisa, que é solar centralizado, de grande dimensão, que é o que pode realmente fazer a diferença no nosso perfil de produção e de consumo de energia elétrica. Vamos precisar muito mais do que aquilo que se imagina e para isso o país tem de estar preparado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu deixei correr, mas devia ter sido antes do encerramento, mas ainda assim não quis deixar de permitir que o fizesse, mas passamos agora a discussão e, portanto, temos a votação deste projeto. Este não, este vai. Ok. Desculpem lá só para ter a certeza. Passamos ao projeto de resolução 577, a 7 primeira do livro também. Recomendo ao Governo medidas para uma gestão integrada de recursos hídricos e monitorização das infraestruturas hidroelétricas em virtude das cheias de 2026. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Novamente, Sras. E Srs. Deputados. O livro parte de uma constatação simples. As alterações climáticas estão a aumentar simultaneamente o risco de cheias e de secas severas. Ui?
Peço desculpa porque não fui a tempo antes de começar a falar, mas eu ia propor se havia possibilidade de discutirmos os dois em conjunto, porque acaba por haver aqui... Não? Pronto. Foi só... Mas acabam por ser conciliáveis. Mas era só uma sugestão, era só uma sugestão.
Peço desculpa se a deputada tenha interrompido, mas não queria deixar de dar a oportunidade de poder levantar a questão. Portanto, tenho a palavra novamente e...
Ok, muito obrigada, Sr. Presidente. Novamente, Sras. E Srs. Deputados, partimos de uma constatação. Temos ali o Sr. Deputado a querer intervir. Não sei se também quer voltar.
Sr. Deputado, tranquilamente reiniciamos. É só sinalizar que é ele que vai falar. Tem a palavra. Eu peço desculpa. Peço desculpa pelo incómodo. Peço é que criem condições na sala para o efeito.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, partimos de uma constatação simples, como eu já disse, que as alterações climáticas estão a aumentar o risco de cheias e de secas severas ao mesmo tempo e que, como todos nós sabemos, as tempestades do último inverno obrigaram-nos a retirar milhares de pessoas em Coimbra, devido ao risco de cheia do Mondego, e mostraram a vulnerabilidade do território. Ao mesmo tempo, permaneceram, depois destas tempestades, níveis elevados de armazenamento nas barragens, num país onde várias regiões enfrentam regularmente situações de seca extrema. E, perante esta realidade que todos nós conhecemos, o que defendemos é uma gestão integrada da água, que vá além de uma lógica estritamente setorial, porque a água armazenada nas albufeiras deve ser gerida como um recurso estratégico, garantindo em primeiro lugar o abastecimento público, a proteção das populações, das infraestruturas e dos ecossistemas. Neste contexto, vimos propor neste projeto de resolução o reforço da monitorização por parte da APA das operações das centrais hidroelétricas e dos níveis de armazenamento das albufeiras, tendendo a assegurar, para assegurar que são salvaguardadas as necessidades de abastecimento público e o cumprimento dos caudais ecológicos que devem ser considerados prioritários face aos restantes usos. Propomos ainda que a APA publique anualmente um relatório sobre a gestão das albufeiras em contexto de eventos climáticos extremos, incluindo informação sobre critérios de descarga, níveis de armazenamento e cumprimento dos caudais ecológicos. O objetivo aqui é promover a gestão, uma gestão da água que antecipe riscos e proteja o interesse público a longo prazo, reconhecendo que as mesmas infraestruturas que hoje ajudam a mitigar cheias podem ser determinantes também para enfrentar secas no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por pedir novamente desculpa à Sra. Deputada por esta atrapalhação inicial. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, as preocupações do LIVRE são legítimas, isso não está colocado em causa. Aliás, até pelo que disse, pelo comboio de tempestades que afetou o nosso país, pela questão das cheias, nomeadamente no Mondego, por todas as consequências que essas cheias trouxeram às populações, à agricultura, a infraestruturas, e, portanto, não colocamos isso em causa. Porque, de facto, a gestão de riscos de cheias, a proteção das populações e o reforço da resiliência dos territórios são desafios centrais num contexto de alterações climáticas também, como disse. No entanto, importa também reconhecer que uma parte significativa desta recomendação já se encontra enquadrada por instrumentos de planeamento, de programas e de mecanismos de monitorização que estão atualmente em execução. a gestão integrada dos recursos hídricos, a prevenção de cheias, o acompanhamento das infraestruturas hidráulicas e a articulação entre entidades competentes são hoje e têm sido sempre prioridades da ação governativa. Aliás, até dou o exemplo, há dois dias veio a notícia que a própria Câmara de Coimbra vai dar a chave de honra da cidade à Senhora Ministra do Ambiente, mas é um exemplo concreto e o reforço desta chave de honra tem exatamente a ver com o seu acompanhamento permanente durante as cheias de Mondego. Portanto, acho que estamos esclarecidos perante a ação do Governo. Portanto, para dizer que, de facto, aqui não estamos... Acho que o país não precisa de duplicar recomendações e de ações que já estão a ser feitas no terreno, por isso não acompanhamos a ideia que existe um vazio da atuação do Estado nesta matéria. O que reforçamos, e termino, é que a gestão da água exige equilíbrio, exige rigor técnico e decisões sustentáveis. Portanto, e isso demora o seu tempo e o Governo e o PSD acompanha que este trabalho tem de ser feito com responsabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje aqui o projeto de resolução apresentado pelo LIVRE, relativo à gestão integrada de recursos hídricos e à monitorização das infraestruturas hidroelétricas, na sequência das cheias registadas em 2026. Portugal voltou novamente a enfrentar episódios de precipitação intensa, subida rápida dos caudais, cheias com impacto nas populações, na agricultura, nas vias de comunicação e nas infraestruturas. Este é um problema que exige uma resposta séria e estrutural. A gestão da água não pode continuar a funcionar entre momentos de seca e momentos de emergência. Um país preparado tem de armazenar água quando há, gerir quando ela falta e proteger quando existe em excesso. Consideramos importante reforçar a monitorização das albufeiras, melhorar a transparência sobre descargas, garantir a informação em tempo real e assegurar uma melhor articulação entre o Estado, a APA e os operadores. Mas Portugal precisa mais do que de relatórios e recomendações. Precisa de investimento em sensores, sistemas de alerta, manutenções de diques e margens, limpeza das linhas de água. Isso é estruturante para que a água possa correr livremente e reforço da capacidade de armazenamento. Existe uma contradição que importa discutir. Há quem defenda uma melhor gestão da água, mas rejeita sistematicamente novas infraestruturas hidráulicas. A verdade é simples: sem armazenamento, sem barragens, sem retenção e sem investimento, continuamos a perder água no inverno e a enfrentar dificuldades no verão. Também é fundamental garantir que a água serve às populações, à agricultura, à produção energética e ao desenvolvimento das regiões. O Chega acompanha os princípios de maior fiscalização, transparência e rigor na gestão de recursos hídricos, mas deixa um alerta. A verdadeira política da água faz com planeamento, investimento e capacidade de decisão, porque a água não é apenas um recurso ambiental, é segurança, é economia, é agricultura, é energia e é o futuro de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e peço desculpa que eu disse que era Eliseu das Neves. Eliseu Neves. Das Neves é a Raposa Branca das Neves. Eu sei que é das Neves. Peço-lhe desculpa. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, há aqui uma primeira questão que eu acho que é importante, de uma vez por todas, ficar estabilizado, inclusive na Comissão de Ambiente. Seca não significa escassez. Isso é muito relevante, porque o facto de haver seca extrema em determinados sítios não significa que haja escassez de recursos hídricos. São coisas diferentes. Seca são alterações climáticas temporárias. Escassez é quando não há estruturalmente água para fazer face aos consumos existentes. E isso são questões muito diferentes. E continuarmos a baralhar seca e escassez faz com que, por exemplo, se apresente projetos de resolução como este. Este projeto de resolução, na realidade, não apresenta nada que já não seja feito. Mais, que não seja feito por imperativo legal. Desde logo, a questão dos usos da água. Estão perfeitamente estabilizados quais são os usos prioritários e como é que a água tem que ser gerida, quer na lei da água, quer no decreto-lei do regime jurídico dos usos da utilização dos recursos hídricos. Já existe, está tipificado. Portanto, aquilo que o projeto de resolução vem apresentar é aquilo que já está na lei. Segunda questão, relativamente às infraestruturas hidroelétricas e outras infraestruturas de armazenamento de água e à maneira como elas são geridas. Eu gostaria de recordar, isto não tem nada a ver com chaves atribuídas a ministros, nem com a questão de umas obras feitas na bacia do Mondego, já lá vamos na resolução a seguir, já lá vamos na resolução, no projeto de resolução a seguir já lá vamos a essa discussão. Não tem nada a ver com isso. Nós também já as temos, já existe, através de uma resolução do Conselho de Ministros, 82/2022, de 27 de setembro, que determina como é que tem que ser gerido, desde logo, as infraestruturas hidroelétricas para garantir a segurança de abastecimento e em que medida é que elas podem ser usadas. A monitorização é feita mensalmente ou diariamente nas infraestruturas. Basta ir ver na APA as reservas que existem em cada uma das barragens das Albufeiras. Está lá tudo. Basta ir ver. Portanto, esta resolução mais não é do que uma proclamação para uma coisa que já é feita e não é por este governo, já vem de outros governos. Portanto, quer dizer, o Partido Socialista não pode acompanhar, não votaremos contra, porque isto já é feito, mas não pode acompanhar votando a favor de um projeto de resolução para se fazer coisas que já são feitas. Pá, peço imensa desculpa, é um mau trabalho que fazemos ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Não? E, portanto, dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves para poder fazer o encerramento.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, muito obrigada. O que estamos aqui a propor é que a gestão seja adaptativa ao que aconteceu este ano. Não é todos os anos que temos esta disponibilidade de água, pelo que um PR desta natureza faz sentido num ano em que choveu o que choveu no território este ano. E, portanto, o que é que o PS tem contra monitorizar de forma mais apertada uma quantidade de água anormal que recebemos este ano nas nossas barragens e albufeiras para que não haja escassez no resto do território? Essa é a questão. E é este PR vem tentar responder a essa questão específica. Obrigada.
Tem a palavra. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Acabei de dizer que não iríamos votar contra o projeto de resolução. Não podemos é acompanhar nos termos no qual ele é feito. Esta gestão já é feita. E há momentos em que, ou por uma grande afluência de chuva anormal que não está previsto, que essa gestão tem que ser feita. Mal era, se essa gestão não fosse feita sempre e em permanência. Mal era. Não é por causa das cheias de 26, ou da seca de 22, ou da seca de 21, ou da seca de 17, ou da seca de 15, ou de outras cheias quaisquer que existiram, porque às vezes em algumas zonas do país há cheias e noutras não há. Essa gestão tem que ser feita permanentemente, até por uma questão, pela segurança das infraestruturas hídricas que existem. Porque muitas das vezes tem que ter descargas em determinadas circunstâncias para garantir a segurança das infraestruturas, nomeadamente barragens.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao próximo projeto de resolução. 661-17, primeira do LIVRE. Recomendo ao Governo o desenvolvimento de uma estratégia integrada de redução do risco de cheias no Mondego, baseada em soluções que protejam as pessoas, a natureza e o território. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As cheias de 2026, mais uma vez, mostraram que a vulnerabilidade da bacia do Mondego resulta da conjugação entre a ocupação do território e os efeitos das alterações climáticas. A resposta operacional à emergência foi essencial e existiu, mas os acontecimentos demonstraram também a necessidade de uma abordagem mais preventiva e mais estratégica. Durante e logo após as tempestades, a questão de girabolhos foi apresentada como resposta imediata ao problema das cheias, mas o LIVRE entende que essa solução não resolve por si só a vulnerabilidade estrutural da bacia do Mondego. Aliás, organizações de defesa do ambiente consideram mesmo que a barragem de girabolhos é uma falsa solução para as cheias do Mondego, porque não resolveria o problema estrutural das inundações e desviaria a atenção e recursos de medidas mais eficazes. O LIVRE defende que a gestão da bacia do Mondego deve assentar uma visão integrada, tratando-a como um sistema único e não como um conjunto de intervenções isoladas. E por isso consideramos que esta discussão não pode ser reduzida, da barragem de Girabolhos, não pode ser reduzida a uma resposta imediata para o problema das cheias. E qualquer decisão sobre a sua construção deve ser precedida de uma nova avaliação de impacto ambiental, tendo em conta que os estudos existentes remontam a 2010 e não refletem nem os atuais cenários climáticos, nem a evolução do enquadramento ambiental. Nós o que defendemos é uma estratégia baseada na melhor evidência científica possível, articulando diferentes soluções de redução do risco de cheia, como bacias de retenção, recuperação de coberto florestal autóctono, restauro ecológico dos cursos de água e proteção das reservas, das áreas de reserva ecológica natural. O objetivo aqui é reduzir de forma duradoura a vulnerabilidade do território, protegendo simultaneamente as populações, os ecossistemas e as gerações futuras através de uma estratégia coerente e cientificamente fundamentada para toda a bacia hidrográfica do Mondego. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto, quer dizer, reforçar aqui a ideia que também reforço no vosso projeto de resolução, que de facto a gestão da água exige equilíbrio, exige este rigor técnico, exige decisões sustentáveis, exige conhecimento científico para que exista uma verdadeira segurança das populações, um abastecimento público que seja sustentável, uma preservação ambiental. E, portanto, aí volto a dizer que estamos de acordo com o que é aqui exposto neste projeto de resolução. Relativamente ao Mondego e à questão de Girabolhos, importa dizer algumas coisas. O Governo já determinou o lançamento do procedimento concursal desta infraestrutura estratégica. Aliás, hoje sai a notícia que este empreendimento será lançado no próximo dia 15 de julho. Portanto, estamos a falar de um empreendimento que está integrado na estratégia de Água que Une. Estamos a avançar e isto, quer dizer, não é uma coisa simples, não é? Acho que aí estamos todos de acordo. Portanto, isto está baseado aqui numa estratégia da Água que Une, como todos conhecem, alinhada com objetivos nacionais e vem reforçar aquilo que a senhora deputada refere, a segurança hídrica, a mitigação de cheias, o abastecimento de água, a produção de energia renovável e a valorização territorial. Importa também salientar, e aqui também é importante para dizer que este projeto não está a ser desenvolvido, que não está a ser pensado com responsabilidade, que está a ser aqui um trabalho de articulação com os municípios, com as entidades competentes e com a avaliação de várias dimensões ambientais, territoriais, económicas e sociais envolvidas, como penso que seja natural num processo com esta complexidade. Por isso, quando o LIVRE recomenda ao Governo que promova esta avaliação ambiental rigorosa, a participação das comunidades e análise integrada dos impactos, está, na verdade, novamente reforço, a recomendar algo que está a ser desenvolvido. E, portanto, termino dizendo que, e termino quase da mesma forma que terminei o anterior projeto de resolução, que aqui não é muito positivo estarmos aqui a duplicar recomendações. Precisamos é de continuidade, precisamos de planeamento, capacidade de execução e soluções estruturais para resolver todas estas situações. E é exatamente este o caminho que o Governo tem feito e, naturalmente, o PSD continuará a apoiar. Muito obrigada.
Então, é a deputada, agora a palavra ao deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Pode ser das Neves. Sr. Presidente, em relação a este projeto, eu até trazia aqui um texto para ler, mas é assim, eu vou falar com circunstâncias de causa, porque desde o início eu estive no terreno. Estive no terreno desde a evacuação das pessoas em Ereira, em Montemor, contribuí também com algum apoio enquanto bombeiro, mas o que é certo é que nós vimos, de facto, no terreno, como eu estive ainda neste passado sábado, e não precisei de chave da cidade para ir lá ver, estive presente e o que é certo é que eu já verifiquei uma placa de conclusão das obras. Conclusão das obras. Senhores, vão ao terreno e vejam que obras é que estão concluídas. Apenas concluíram a ligação do canal de rega, porque há interesses a jusante. Há interesses, maiores interesses que levantam a jusante. Portanto, nós não chega, nós não vivemos de fachada nem de obras, de engenheiros de obras feitas, como se costuma dizer na gíria. Portanto, Há um grande problema estrutural no Mondego. Desde a falta de limpeza das margens, desde a falta de manutenção no canal de rega, que é gritante, é gritante. Eu tenho imagens de uma foto de uma árvore de grandes dimensões presa nos pilares da ponte que dá um. É incrível como é que, quando houve a possibilidade de retirar aquela árvore, não foi retirada e foi-se lá inaugurar o show-off normal. E depois, nós vamos ao terreno e, de facto, verificamos que, de facto, nada é feito. Portanto, acho que temos que tomar medidas estruturais que possam, de facto, relativizar as cheias no Baixo Mondego. A barragem de Girabolhos é algo que o Chega já propôs na legislatura passada, mas não é só esta barragem. Nós temos de ter também alguma atenção no Rio Arunque e no Rio Ceira, porque são rios que também trazem um grande caudal de água para o Rio Mondego e que também provocam estas cheias, estas inundações nas zonas mais ribeirinhas ou na bacia do Baixo Mondego. Portanto, os problemas estruturais têm que ser eliminados e temos de tomar medidas de facto para que possamos ultrapassar e mitigar as cheias no Baixo Mondego. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, apesar do diagnóstico que é feito pelo LIVRE, o Partido Socialista acompanhar em muitas medidas, no entanto, o LIVRE enferma dos mesmos vícios do partido que suporta o governo relativamente a estes assuntos. Isto porquê? Porque parece que só agora é que se deve fazer qualquer coisa. Eu vou ler aqui relativamente a esta iniciativa das recomendações nesta resolução, onde dizem ao Governo para desenvolver uma estratégia integrada de longo prazo. Vou dar uma novidade ao LIVRE. E já agora vou dar uma novidade aos senhores deputados, nomeadamente aos senhores deputados do PSD. Essa estratégia já existe. Essa estratégia já existe. Eu vou-lhe dizer qual é que é. Vou-lhe dizer qual é que é. Desde logo temos o plano... Espera aí, tenho que abrir aqui, porque eu não sei tudo de cor... Plano de gestão de riscos de inundação da bacia do Baixo Mondego, aprovado pela resolução do Conselho de Ministros número 63/2024, de 22 de abril. Aliás, antes até de entrada em funções do 24º Governo, que é um plano já agora, que existe para este plano de riscos de inundação existe para o país todo. E sabe quando é que este plano começou a ser feito? Designadamente no Baixo Mondego, depois das cheias de dezembro de 2019, onde também rebentaram os diques. Onde também rebentaram os diques. E agora vou-te dar outra novidade ao LIVRE, e já agora ao Grupo Parlamentar do PSD, que foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros, a Resolução do Conselho de Ministros número 2A de 2020, 3 de fevereiro, o Programa Mondego Mais Seguro, que era um investimento de 35 milhões de resiliência apenas para o Baixo Mondego. Em 2023, a APA tinha executado, isto era 35 milhões. Em 2023, a APA tinha aprovado 6 milhões, tinha feito desse investimento 6 milhões de euros, pediu uma reprogramação porque não estava com capacidade de execução, e este governo, na tal estratégia Água que Une, remete estas obras que deviam estar concluídas até 2024 para 2030. É esta a capacidade de execução do Governo. Não só não obriga a APA a executar rapidamente, como ainda lhes dá tempo para eles prolongarem para mais tarde. O mesmo para Girabolhos. O mesmo para Girabolhos. Porque se forem ver a estratégia Água que Une, está lá a construção da barragem. Vão ver qual é a data. 2045. Depois, o LIVRE enferma ainda de outra coisa. De outro vício, que é achar que esta barragem pode ser construída sem haver uma avaliação de impacto ambiental. Como a barragem não vai cumprir os mesmos propósitos, como aquela avaliação, aquela dia para aquela barragem que acabou por não ser construída pela Endesa, porque não quis...
Como essa barragem já não existe, é que vai ser feita eventualmente, não é a mesma, tem que ser feita uma nova avaliação de impacto ambiental, aliás, como a senhora ministra já assumiu publicamente, inclusive nesta comissão. Inclusive nesta comissão. Mal era que não houvesse uma nova avaliação de impacto ambiental. Sendo que esta avaliação de impacto ambiental, lá está, vai ter que cumprir aquilo que o LIVRE recomenda. Esta coisa de estarmos sempre atrás do soundbite da comunicação social, onde se apresenta projetos de resolução para se garantir que se faça aquilo que já se devia ter feito ou aquilo que já está a ser feito, muitas das coisas até que traz, é que na realidade é, façam um estudo. Não é preciso estudos, eles já foram feitos. É, executem o que está no estudo. Façam medidas para a resiliência. Elas já existem, executem as que lá estão. Não remetam para 2030 ou para 2045. Que é isso que nos traz a estratégia Água que Une. É isso que nos traz, é adiar aquilo que já estava em execução para as calendas, na expectativa que a malta só se fique satisfeita com aquilo que é anunciado nos PowerPoints, que é aquilo que este governo faz permanentemente. Que é, pega nos PowerPoints, pega nas coisas, apresenta aos outros e depois pode ser que ninguém repare que as coisas não são executadas. Pronto, isto para dizer que, mais uma vez, acompanhamos o diagnóstico, não acompanhamos as propostas que são aqui apresentadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, estava com a impressão que antes o PSD se tinha inscrito, mas se calhar...
Ah, ok. Não.
Eu não pronunciei no projeto anterior, porque aquilo que eu tenho de dizer relativamente aos dois é bastante parecido, que é isto. São duas iniciativas de sinalização por parte do LIVRE das suas preocupações relativamente a estas duas questões, que na realidade pouco acrescentam àquilo que o país pode fazer, seja ao lidar com questões de escassez hídrica, seja ao lidar com cheias. São dois temas diferentes, mas os dois projetos padecem desse mesmo mal. E, portanto, aquilo que se está a assistir aqui entre PSD e PS é o habitual jogo de atirar de um lado para o outro quem é que tem responsabilidade por construir quando e como. Por parte da iniciativa liberal, temos a aspiração modesta que alguma coisa apareça feita o mais breve possível. E para isso, de facto, não queremos mais estudos, senão aqueles que a lei impõe que sejam feitos, nomeadamente estudo de impacto ambiental. Isso tem de ser feito forçosamente para a construção de uma infraestrutura desta natureza, mas, de facto, a discussão de projetos de resolução aspiracionais em torno da construção destas infraestruturas não é um debate que entusiasme particularmente a iniciativa liberal. Muitas destas coisas são coisas que estão programadas há muitos anos. Há muita coisa que foi programada pelo Partido Socialista, o Partido Socialista não fez, aparece o PSD anuncia que vai fazer como se fosse ideia do PSD, depois percebe-se que não foi ideia do PSD, que afinal foi ideia do PS, mas o PS não fez, mas o PSD agora é que vai fazer de vez. Tudo isto causa-me, Sr. Presidente, uma grande consternação espiritual e psicológica. E, portanto, eu gostaria de seguir em frente destes temas. A iniciativa liberal, mais uma vez, não se vai opor a que o país continue a fazer aquilo que já estava a fazer, mas queria notar o meu protesto pelos projetos que de vez em quando vão aqui aparecendo e que, pela minha parte, faço um esforço para não fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço aos seus deputados que criem condições, aos restantes deputados, que possam fazer as intervenções. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, tem a palavra para fazer o encerramento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar alguma coisa e de fazer aqui um bocadinho de história. Este projeto foi apresentado a 18 de fevereiro, ou seja, há 4 meses. E nessa altura, a Sra. Ministra não tinha ainda falado, em avaliação do impacto ambiental, neste caso. E nessa altura as associações ambientais contestaram a legalidade da obra no Rio Mondego e exigiam uma avaliação de impacto. E aí, na altura, este projeto não é para fazer nenhum assinalamento de virtude, com uma tradução assim selvagem, é um projeto importante que reflete, como disse o Sr. Deputado, Jorge Miguel Teixeira às nossas preocupações e que as refletia muito à altura em que ele foi proposto, que foi do dia 18 de fevereiro, menos de um mês depois das cheias e do comboio de tempestade. E é aí que está o contexto. Portanto, eu gostaria de deixar para trás das costas as acusações do LIVRE apresentar projetos, propostas para a comunicação social. É uma proposta muito legítima e que reflete as nossas preocupações, já que à altura nem sequer a Sra. Ministra tinha referido que iria ser necessária a tal avaliação de impacto ambiental. Por outro lado, nós sabemos que os estudos, como eu também referi na minha apresentação, que os estudos relativos à barragem de Girabolhos estão obsoletos, têm 16 anos, as condições mudaram, e então são necessários, repitam-se, e é essa a questão. Portanto, gostaria de dar aqui trazer principalmente aqui um bocadinho de contexto, razoabilidade e bom senso à discussão deste assunto nesta comissão. Obrigada.
Muito obrigado, deputada. Quero só... eu perguntei aqui uma coisa enquanto presidente da mesa, que era para ficar esclarecido e para esclarecer também. Que entrou foi a 3 de março e não foi agendado antes porque não havia indicação do período para agendar. Só para ficar claro que não é uma responsabilidade da mesa, queria só... Sim, mas queria que... Nestas matérias, gosto que as coisas fiquem claras, só para deixá-la clara também. Deputado Pedro Vaz, ligou para lá.
Eu só queria dar uma nota relativamente a esta questão das preocupações das ONGs relativamente à avaliação do impacto ambiental. Lá está, mais uma vez, publicamente, criou-se um sururu, porque, na realidade, houve um responsável governativo, que não é a Ministra do Ambiente, já agora. Eu não tenho que eu defender a Ministra do Ambiente. Mas em que disse também aqui nesta casa, que foi o Sr. Ministro da Agricultura numa audição conjunta, onde disse que os estudos já estavam feitos, que não eram preciso fazer estudos de impacto, de avaliação de impacto ambiental. Ele disse isso, de facto, numa audição aqui. Mas, obviamente, aquilo que ele diz não é lei, porque a lei obriga a que haja. A lei obriga a que haja. Portanto, para nós, no Partido Socialista, nunca foi uma questão que um novo projeto teria que ter, obrigatoriamente, uma avaliação de impacto ambiental, porque aquela declaração de impacto ambiental relativamente àquela barragem já estava caducada. E isso era absolutamente inultrapassável. Absolutamente inultrapassável. Aquilo que vimos, que tem sido anunciado pela Senhora Ministra, como foi anunciado até aqui há uns tempos, aqui nesta comissão, tinha sido lançado um novo concurso para a concessão da barragem ali no Zezer, numa outra barragem que na realidade não foi lançado concurso nenhum, que tive a oportunidade também de confrontar a Senhora Ministra para me dizer lá onde é que estava o despacho do concurso, que não houve nenhum concurso, também não está a ser lançada nenhuma empreitada para construir uma barragem. Aquilo que foi lançado foi um concurso para fazer um estudo para a nova barragem, de como é que ela vai ser, depois há de ter de ser lançado um novo concurso para fazer um estudo de avaliação de impacto ambiental e assim sucessivamente. Porque essa questão da capacidade de concretização é obra feita, porque lançar para estudos, isso todos nós andamos sempre a fazer. É preciso executar e vamos ver se este governo depois vai executar.
Palavra, Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para uma interpelação à mesa, dadas aqui as afirmações foram preferidas pelo Sr. Deputado Pedro Vaz. Também pode ser uma notícia, mas pode ser um documento em que só dizer que a barragem Girabolhos foi cancelada no tempo do Partido Socialista. E depois vamos lá ver uma coisa. O Partido Socialista teve 8 anos no governo. Se já tivesse feito esse trabalho de estudos, já agora dizia que um estudo prévio antecede um projeto de execução. Portanto, se o Partido Socialista tivesse feito os estudos necessários para depois, com base nesses estudos, partirmos para o projeto de execução, nós estaríamos agora no dia 15 de julho a lançar o concurso para o projeto de execução. Portanto, o Partido Socialista teve lá 8 anos, não avançou com o trabalho que devia fazer, e por isso, nós neste momento temos que ir para o projeto de pós-estudo prévio. E só depois disso é que podemos lançar um concurso de execução. Portanto, o Partido Socialista deve tirar ilações da responsabilidade que tinha de cancelar esta barragem.
Presumo assim que o Sr. Deputado quer distribuir a notícia. Penso que envie, mas que envie, e só uma correção de não é o tempo do Partido Socialista, terá sido o tempo do governo do Partido Socialista. Só uma coisa, só para ficar registado de novo. Era.
Mas na altura era quase a mesma coisa.
Sendo assim, há uma inscrição ainda do Sr. Deputado Pedro Vaz.
Ora bem, para que fique absolutamente claro e para dar a informação factual tal como ela existe. A barragem de Girabolhos tinha sido uma barragem que estava no âmbito de um projeto nacional de barragens de alto aproveitamento hidroelétrico, que foram barragens que foram atribuídas a uma série de privados, algumas delas foram construídas. Esta, em particular, houve a desistência do concessionário, porque percebeu que aquela não lhes era economicamente vantajosa. Houve uma desistência, aliás, confirmado pelo Governo e pela APA, em respostas a perguntas efetuadas pelo grupo parlamentar do PS. Não estava previsto uma nova barragem, porque ainda hoje não é certo, vamos ver o que é que os estudos dizem, que uma nova barragem em Girabolhos seja condição suficiente para regularizar o Baixo Mondego, porque não é necessariamente com uma barragem com aquela capacidade. E se formos ver aquilo que aconteceu ainda este ano, nas cheias deste ano, aquela barragem não teria capacidade para fazer com que não houvesse as descargas que existiram, porque a água que caiu era demasiada. Aliás, isso já foi dito por muita gente. Vamos perceber se esta barragem, para regularização dos leitos e dos caudais, é suficiente. Pode não ser. Aquilo que estava a ser feito, já agora, é um conselho que eu dou ao seu grupo parlamentar, ao grupo parlamentar do PSD, para pressionar o governo, é que executem as outras coisas que já só faltam executar, porque já têm os estudos, já têm os projetos, já têm tudo, nomeadamente o plano, o programa Ação Mondego Mais Seguro, que sequer a 35 milhões que o dinheiro está lá e não está a ser executado, que seja feito as medidas que estão previstas nos planos de regularização dos leitos de cheias, essas coisas têm que ser feitas. E eu não tenho a certeza que a barragem de Girabolhos venha resolver problemas como aquele que, aliás, mesmo os técnicos, os especialistas nestas áreas, como problemas como aquele que aconteceu no início deste ano com as cheias, porque uma barragem daquela dimensão não conseguiria sequer resolver e poderia criar até mais pressão ainda sobre a Aguieira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho que só fazer uma advertência a todos os seus deputados. Quando perguntar antes do encerramento, eu peço aos deputados que façam intervenções antes do encerramento. Senão depois não faz sentido fazer intervenções depois do encerramento. Porque depois essa deputada não tem o direito a falar no encerramento, porque já o fez. E, portanto, exatamente. Por isso é que eu percebendo isso, estou a fazer esta intervenção. Portanto, eu hoje tive aqui alguma abundância, mas penso que todos entendem que isso não pode acontecer. Que não deixei de fazê-lo, e quando foi a interpelação à mesa também. Portanto, teremos ter esse cuidado. Ter esse cuidado. Tem a palavra a deputada Patrícia Gonçalves agora neste regime para que possa fazer, não o encerramento, mas uma intervenção como se fosse um encerramento. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda tenho hoje mais uma iniciativa para apresentar, portanto, nessa espero que corra tudo conforme o regimento. Entretanto, eu só queria dizer que relativamente às críticas sobre a nossa proposta da avaliação de impacto ambiental, já justifiquei anteriormente, com a data deste projeto de resolução, muito embora continuamos a entender que ele se justifica plenamente, porque ainda não percebemos o que é que está a acontecer ou se vai acontecer ou não a tal avaliação de impacto ambiental. Por outro lado, ao Sr. Deputado Pedro Vaz do PS, também queria dizer que folgo em constatar que concorda connosco em tudo o que dissemos, na nossa intervenção e o que temos na nossa proposta, que a barragem de Girabolhos não vai necessariamente resolver os problemas das cheias no Mondego, que é necessário avaliar de uma forma integrada toda a infraestrutura e toda a resolução desse problema e que a avaliação de impacto ambiental é essencial. O que motivou a nossa proposta na altura foi essa avaliação de impacto ambiental não ter sido considerada em nenhuma das intervenções dos membros do Governo sobre esse assunto. Folgamos então que agora seja, no caso desta barragem avançar, e neste momento é isso que temos a dizer, e isto, então espero que o PS vote a favor da nossa proposta, já que está de acordo com tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao próximo ponto, que é na especialidade. E o projeto de resolução 212-17, primeira do livro, que recomenda que se agilize o processo de constituição e apoio à criação de unidades de energia renovável, não entraram quaisquer propostas de alteração. Também houve uma tentativa, na mesa, que houvesse o entendimento dos partidos para juntar este e o próximo projeto de resolução, fazendo a fusão, mas também não houve essa possibilidade, o que quer dizer que votaremos os dois separadamente. E passo também a enumerar que o outro também, o segundo projeto de resolução, também não tem qualquer proposta de alteração. Sendo assim, passaremos à votação dos mesmos separadamente, porque estamos em condições de o poder fazer. Portanto, o primeiro, projeto de resolução 212-17, primeira, recomenda, eu leio com calma, recomenda que se agilize o processo de constituição e apoio à criação de comunidades de energia renovável. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O LIVRE e o Partido Socialista. Foi reprovado. Não, foi não, abstenções, peço desculpa. Foi abstenção. Eu não percebi o que é que me disse. É aprovado. Percebi reprovado, por isso é que eu achei. Estava a ver se. Estão atentos, bastante atentos. Projeto de resolução 645, 17 primeiro, recomendo ao Governo que acelere o autoconsumo, o PAC e comunidades de energia renovável, certo. Em condições de votar, quem vota contra, quem se abstém, a abstenção do Chega, quem vota a favor, restantes partidos, mas vou enumerá-los, o PSD, o PS, o LIVRE, a Iniciativa Liberal e o LIVRE, queria só dizer o horário. Portanto, foi também aprovado. Passamos ao ponto 6, pedidos de audiência por parte das seguintes entidades: a FENCAÇA, CNCP e a ANPC. São três organizações do setor de caça de primeiro nível, a fim de transmitir as preocupações sobre várias matérias com o setor. Fundamental, PEPAC, Lei do Restauro da Natureza, alteração do decreto-lei, sendo competências para a caça e biodiversidade, entre outras. Não tenho aqui.
Não, não diz.
Aqui também não diz. Coloca à consideração da Comissão, poder fazer. Não, conjunta com as três organizações. São três organizações e é conjunta das três, o que também facilita, porque senão teríamos de fazer três individuais. E, portanto, coloca à consideração, ninguém se opõe a que se faça, iremos agendar. Também quero dar os próximos agendamentos, não sei de cor, quero... Portanto, temos amanhã a audição do vogal de Ersar, e depois temos no dia 1... dois requerimentos com audição à Sra. Ministra, um às 10 e um às
11h30. Depois está a confirmar, o Presidente da Câmara de Vizinho.
Ok. Para dia 8 estamos à espera de confirmação para a audição à Sra. Presidente da Câmara de Vizinho, que é um requerimento do PAN. E para dia, isto é dia 15, as audiências a Terras do Boro, aos 230 e à Ordem dos Biólogos. Estas serão as próximas e depois...
Provavelmente aqui também teremos uma reunião ordinária.
E uma reunião ordinária será aqui para o meio, mas para já, só para termos aqui as propostas, sobre o deputado Pedro Vaz.
Às 11,
Sr. Presidente, era só para relembrar a mesa que temos que, o mais breve possível, fechar e aprovar o relatório do Grupo de Trabalho do Apagão, que é um relatório que ainda não está consolidado nem elaborado.
Do trabalho que é de...
Não está cá o deputado relator, mas entretanto entregaremos na próxima semana.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Sr. Presidente e Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, o relatório já foi feito. Foram feitas propostas de alteração, portanto agora têm que ser votadas em comissão, porque é, o Grupo de Trabalho já acabou o seu... Não, porque... Mas eu não me recordo de ter sido aceito nada.
Não, íamos fazer circular um e-mail com uma proposta de redação até à parte das recomendações e conclusões. E poderíamos aceitar todos por e-mail.
Mas não ficou decidido isso.
E depois votaríamos só em comissão as recomendações e as conclusões.
Não. Peço imensa desculpa. Não foi isso que ficou acordado.
Foi isso que ficou acordado. Não. Tenho quase a certeza do que estou a dizer.
Não foi isso que ficou acordado. Ficou estabilizado que não eram aceitas as alterações e que iríamos votar todas aqui na comissão. Foi isso que ficou acordado?
Mas para...
Não, mas não tem...
Uma versão final só no corpo, esteja até à
recomendação. Mas as alterações, a maior parte das propostas de alteração do PS não eram nas recomendações. Eram fora das recomendações, não foram aceites.
Não eram, nem foram aceitos, nem deixaram de ser.
Íamos
tentar... Pedro, só um bocadinho. Sim. Nós íamos tentar passar um e-mail com o relatório preliminar final em que pudéssemos colocar lá as recomendações
do Partido Socialista. Mas isso já foi feito no Grupo de Trabalho.
Não. Falta agora.
Não. Peço imensa desculpa. Então,
eu acho que estivemos na mesma reunião.
Não.
Ou seja, o corpo de texto, que nós íamos passar um e-mail com o corpo de texto, com as recomendações que eram aceitas do Partido Socialista, do Chega e dos tantos partidos, e depois cada partido iria olhar para o relatório e depois daria aprovação ou não por e-mail
não,
até.
Não.
E depois é que discutíamos a parte final
não,
aqui.
Não, houve nada, não foi nada disso que ficou na reunião. Foi feito
uma declaração. Até deve estar em ata isso.
Pronto, convém ver o que está na ata. Porque, na realidade, aquilo que foi dito foi, com as propostas de alteração que foram apresentadas, houve uma declaração do deputado relator, disse que não aceitava incluir as propostas dos outros partidos e, a partir daí, aquilo que ficou foi, vota-se tudo na comissão. Faz-se como um projeto de lei, que é assim que tem que ser. Porque no grupo de trabalho já acabou. No grupo de trabalho.
Iria circular um e-mail com uma versão em que...
Não me recordo disso.
Nós colocaríamos o que aceitávamos as propostas de alteração dos restantes partidos e depois, naturalmente, que os partidos têm que se pronunciar sobre isso e depois deixaríamos para a comissão só votar na parte final as recomendações.
Mas tem que se votar na mesma.
Tudo bem, mas já não tínhamos essa discussão em comissão, fazíamos isso por e-mail. Foi isso que ficou. Foi isso que ficou decidido na comissão.
Notas para perceber.
Mas não íamos estabilizar o texto, porque foi aqui claramente dito que não
aceitava. Pedro, íamos fazer circular uma proposta. Pedro, desculpa, íamos fazer circular uma proposta, naturalmente do PSD, do relator, com as propostas de alteração que eram aceitas dos diferentes partidos. E depois, naturalmente, que sempre que as pessoas, os partidos se iriam pronunciar. Foi isso que ficou.
Mas neste momento já.